Estamos aqui hoje com o objetivo de prestar contas à Sociedade Araguarina e à Câmara Municipal o relatório resumido da execução orçamentária do sexto bimestre de 2021 e o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre da Prefeitura Municipal de Araguari. E neste momento eu convido o vereador Marcos Viniz, que faz parte da Comissão de Finanças, Prestação de Contas e Tomada de Preços, que possa se posicionar aqui do meu lado, e daqui a alguns minutos o outro componente, que é o vice-presidente, que é o Sebastião Joaquim Vieira, estará aqui com a gente. Convido o contador-geral, Gustavo Alberto Silva Nazareno de Freitas, a Luciene da Silva Andrade, gerente financeira da SAI, o Rúbio Nonato de Carvalho, contador da FAEC, para estar presente aqui, o Juliano Santana, contador da FAEC, Raquel Rosa Domingos, contadora da SAI, Fernanda Coutinho Germana, assessora do controle interno da Prefeitura Municipal de Araguari, a Daiane Melo Alves, superintendente de controladoria, o senhor Jales Martins Rodrigues, advogado da FAEC, e o senhor Ronaldo Alves Pereira, tesoureiro da FAEC, para estarem aqui com a gente. E agradeço na oportunidade à servidora colaboradora da Câmara Municipal, Bruna, a TV Câmara e seus componentes, e o jornalista Lucas Tiago, por acompanhar este momento com a gente. A todos o meu bom dia, e começa aqui com Efésios: do trabalho de tuas mãos comerás, serás feliz e tudo te irá bem. Que tudo dê certo, e nos últimos meses que estamos à frente dessa comissão, a gente vê que Araguari, nós podemos dizer que é uma cidade próspera, porque há um saneamento das contas públicas e a saúde financeira do município vai bem. Que Deus abençoe essa cidade maravilhosa, que podemos dizer, sem ter o êxodo, é a nossa terra prometida. Convido nesse momento o contador-geral Gustavo Alberto Silva Nazareno para fazer as apresentações dos relatórios. Bom dia.
Bom dia a todos. Senhora Eunice Mendes, presidente da Comissão de Finanças. Senhor Marcos Vinícius, membro, né, vice-presidente. Os nobres companheiros aí da Prefeitura. Daiane, superintendente de Controladoria, está sempre presente aí dando uma força para a gente. Né, o pessoal da SAI, o pessoal da FAEC. Todos os demais presentes aí e os que nos acompanham pela internet. Bom, hoje nós estamos aí mais uma vez, né, para apresentar aqui uma fechamento, né, do exercício de 2021. Conforme exigência do artigo 9º aí, parágrafo 4º da nossa lei de responsabilidade fiscal. Tá? Então, hoje nós vamos trazer informações sobre a execução financeira do município e também como está a questão de da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Então, nós vamos falar aí de limite de gasto com pessoal, limite de dívida, restos a pagar do exercício 2021, disponibilidades, né, e outras informações que vão estar aí contidos aí na apresentação. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho aqui do conceito, né, de audiência pública. Audiência pública é a forma de promover a participação popular, né, nos processos aí de decisões aí da administração pública. Tá? Então, esse é um momento muito importante para nós da Prefeitura, em especial a Secretaria de Fazenda, em estar apresentando para vocês aí como foi gasto, né, como foi utilizado os recursos públicos em 2021. Eu falei sobre a exigência, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que ela foi criada em 2000 e foi um marco aí para as finanças públicas no Brasil, né? Ela criou limites, criou responsabilidades para que as contas públicas, né, possuam ter seu equilíbrio e que as políticas públicas consigam ser aplicadas de forma responsável. Hoje nós vamos falar um pouquinho basicamente nós vamos falar de metas fiscal, né? Que rapidamente aqui seria a estimativa, né, que o governo municipal estima, né, de a expectativa, né, de receita e de gastos de um ano. Então, quer dizer, você delimita o que você estima o que você vai arrecadar e você fixa o que você pode gastar. Certo? Então, seria um planejar, né? É o planejar, acompanhar, executar de forma responsável. Então, é uma conta simples, né? Você só pode gastar o que você arrecada. Basicamente é simples. Na prática, não é tão simples, né? Mas falar sobre esse conceito é simples. Bom, como eu disse aqui, são os tópicos aqui da apresentação, né? Nós vamos iniciar pelas receitas, logo após vamos falar das despesas, depois falar um pouquinho de limites constitucionais, vamos falar das disponibilidades em caixa do município, no final do exercício, né, de 2021, o que restou no caixa, né, em 31/12/2021, vamos falar dos restos a pagar, que são dívidas contraídas no exercício de 2021, que vão ser quitadas aí ao longo de 2022 ou 2023, dependendo do contrato, do prazo do contrato. Né? Vamos falar das aplicações, dos investimentos aí na saúde e na educação.
Gustavo, de cara nós podemos dizer, então, que a Prefeitura de Araguari teve um superávit primário, porque teve acima daquilo que ela planejou arrecadar 6%, e isso corresponde a 25 milhões de acréscimo.
Na primeira folha aí a gente já vê
isso, um superávit primário.
Vamos começar aqui então com as receitas, né, que nós já vamos chegar nesse item aí. Bom, então para o exercício de 2021... foi estimado, né, na LOA, aprovado por essa casa, 399 milhões e 300 mil. Tá? Essa foi a estimativa que foi realizada na LOA. Na execução, tivemos uma surpresa muito agradável aqui. Né? O município ele arrecadou 424 milhões e 400 mil. Isso representou aqui 6%, né, como o Eunice acabou de falar. culminando aqui em 25 milhões de acréscimo na receita do município. Então, isso foi realmente um superávit, né? Alcançado aí pelo município em tempos de pandemia, né? Então, a gente vê que as receitas, elas permaneceram e até aumentaram em relação ao que foi estimado. Tá? Isso é um dado muito importante, porque o município demanda muito, né? Demanda muito custeio, muito investimento, e sem receita o executivo não consegue trabalhar, né? Em relação às receitas próprias do município, seriam aqui impostos, taxas e contribuições de melhoria, o município estimou 72 milhões e meio e arrecadou 71 milhões e 200. Tá?
Esse superávit não foi que o prefeito sangrou os contribuintes araguarinos, né? Que não conseguiu chegar nos 100%, né?
Mas aqui a gente tem um detalhe. Tá? Apesar de ter chegado nos 98%, nós temos um detalhe aqui. O IPTU, parte do IPTU, né, foi recebido no ano de 2022. Tá? Então,
dividiu em mais vezes.
Isso.
Né?
Parte do IPTU ficou para receber, né, foi parcelado. E parte foi recebida agora em 2022.
Quer dizer
então,
que esses superávites vêm de outros tipos de receita.
Isso. Nós vamos... mais à frente aí nós vamos colocá-los aí. Tá? Mas mesmo ficando, né, um pouco do IPTU para receber no ano de 2022, teve uma considerável aqui arrecadação, né? Praticamente quase chegou aqui aos 100%. Tá? Faltou muito pouco para se chegar aos 100%. Bom, num outro grupo que também possui... Opa, desculpa, aqui é o analítico, né, daquelas receitas que eu falei.
O maior foi a...
Exatamente.
E o imposto de renda retido.
Isso.
Na fonte.
Exatamente. Então, para descrever um pouco essas receitas de forma analítica, nós vamos começar a falar aqui das taxas, né? As taxas não tiveram a arrecadação esperada, né? Fez uma previsão de 4 milhões e 800, arrecadou-se 1 milhão e 800, alcançou apenas aí 38%. Tá? O ISS teve uma previsão de 21 milhões e 400, arrecadou-se 27 milhões e meio. Então, aqui a gente já teve uma melhora, né, em relação ao que foi previsto. Então, aqui é importante. ISS arrecadado acima da previsão. Então, nós temos um indicativo importante aqui de que as prestações de serviço sofreram, sim, problemas em relação... Né, em função de pandemia, em função da retração econômica, mas mesmo assim superaram as expectativas do que havia sido orçado. Ok? O ITBI, ele geralmente, ele realmente aparece com uma surpresa, né? Que você faz uma previsão baseada em históricos e vai e acontece uma negociação de terras no município, né, que gera uma receita que ultrapassa essa previsão. Geralmente, isso acontece. Mesmo que faça previsão através de estimativas, é um evento que depende das negociações, né, no mercado imobiliário. Então, a gente foi muito... Nessa parte aqui, houve realmente um superávit aqui considerável, né? Falando do IPTU, né, eu acabei de falar aqui, de comentar aqui agora, parte do IPTU ficou para arrecadação em 2022, Então, nós tivemos uma pequena diferença aqui, uma diferença considerável, mas que foi, certamente foi arrecadada agora em 2022. Né? Fizemos uma previsão de 33 milhões e 100, e até o final de 2021 arrecadou-se 20 milhões, tá? Alcançando aí 61%.
O Gustavo, o ITBI em Araguari é 3% que cobra ou 2%?
Agora que eu não consigo te falar, tá? Ah. Bom, por último aqui, temos a arrecadação de imposto de renda, tá? Que fez uma previsão de 8 milhões e 800 e arrecadou-se 12 milhões, ultrapassando aí 39% do que estava previsto. Esse grupo, parte dele também depende do esforço do município para arrecadação, que seria basicamente a parte de serviços, né? Receita de serviços, que está basicamente ligada aí à SAI, né? A maior arrecadação de serviços advinda da SAI. Então, vai ter a parte da apresentação da SAI, para eles poderem discorrer melhor sobre esse assunto, né? Mas aqui nós podemos observar que houve uma previsão de 41 milhões e meio e houve uma arrecadação menor aqui de 32 milhões e 400, né? Alcançando 78,23%. Então houve aqui um alcance da meta estabelecida aqui. Receita patrimonial, que seria os aluguéis que a prefeitura recebe de imóveis próprios, né? Uma parcela pequena do orçamento. Houve uma previsão de 2 milhões e arrecadou-se 2 milhões e 100. Então, houve um superávitzinho aqui de 8,84%. A parte de custeio da iluminação pública, foram previstos aí 11 milhões e 700 e arrecadar 12 milhões e 400 aí. Alcançou aí 5,61% a mais, né, do previsto. Esses são os recursos aí para cobrir a parte de iluminação pública e para fazer investimentos na área de iluminação pública. Bom, aqui, essas são as transferências correntes, né? Ela representa uma grande parcela, né, da arrecadação do município. Nós estamos falando aqui de fundo de participação dos municípios, os royalties, o ICMS, o IPVA, o Fundeb, né, as receitas do Fundeb, que são específicas para os professores, as receitas da saúde, as receitas da ação social, os convênios que são firmados com o município, as emendas parlamentares. Então, basicamente, as transferências correntes representam as maiores receitas do município. No exercício de 2021, né, foi previsto na LOA 305 milhões e 200 e foram arrecadados 359 milhões e 900. Então nós tivemos aqui uma grata surpresa aqui, né, no aumento aqui de 18% em relação ao que estava previsto. O que representa aqui 54 milhões e 700. Né, um valor considerável e que faz toda a diferença no caixa do município.
Volto a frisar que, assim, posso dizer que estou há quase 16 anos na vida pública, em Araguari, né, fora da escola, fora o tempo que eu fiquei na escola, e eu nunca vi o município numa saúde financeira como está agora, nunca. Nenhum governo, Então, assim, é um momento ímpar para Araguari, né? Então, pode ter plano de cargos e salários, né, Tionzinho? Pode aumentar o salário dos professores em 33%, né, Tionzinho? Pode fazer uma praça no bairro São Sebastião. E o parque linear.
Bom, continuando aqui com as principais transferências correntes, nós temos aqui de forma analítica, né, as informações aqui das principais receitas que eu acabei de citar. Primeiro aqui vamos falar do Fundeb, né, o qual a Eunice falou agora há pouco, né, em relação ao aumento.
É a maior receita?
Ao aumento, né?
O Fundeb ou é o Fundo de Participação e o ICMS? É o ICMS, não é? A maior?
ICMS e o Fundo de Participação, né?
Tá.
Mas está aí entre as maiores também, né? Então, a previsão para 2021 foi 29 milhões e 900. A arrecadação superou, né, ao que foi previsto. Em 48%. Então, foi muito significativo. Tá? Então, dos 44 milhões aqui arrecadados aqui, ó, a diferença representou 48% em relação ao que foi previsto. Muito significativo para a área de educação de Araguari. Temos aqui o IPVA, né, que também, apesar de não ter alcançado 100%, teve uma performance muito positiva, por se tratar de um momento econômico difícil, muitas pessoas parcelando o IPVA, e mesmo assim o município conseguiu arrecadar aí 92%. Temos o ICMS, que é uma receita primordial para o município, tá? Previsão 130 milhões, né? Teve um superávit aí de 8%, arrecadamos aí 141 milhões, que é um trabalho espetacular, tá? Realizado pela Secretaria de Fazenda, em conjunto com a assessoria jurídica, para que sempre esse índice, né, o índice de distribuição para o município seja aumentado, né? Então, é um trabalho feito pela Secretaria de Fazenda, em conjunto com os contadores de Araguari, é claro, tá? E também de uma assessoria especializada. Então, é um trabalho que dá resultado. Tá? Uma receita um pouco menor aqui, a ação social, né? Fez uma previsão de 1 milhão e 900, arrecadou um pouco menos, né? Arrecadou 34,6%, mas não prejudicou o funcionamento, né, dos programas de governo, né, da ação social, não foram prejudicados.
Houve
em função
disso. Houve uma paralisação
disso,
né, no desenvolvimento desses projetos do governo federal.
Sim.
Ficou muito parado, o Bolsa Família, o BPC, então houve um congelamento desses benefícios por parte do governo federal.
Isso. Mas não foi prejudicado, né? As ações não foram prejudicadas.
Pasta pode ter sido, né? Ações lá, na hora que tiver as despesas, com certeza o Paulinho vai sofrer um pouco com isso.
Ok. Bom, as receitas da educação, né? Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, fez uma previsão de 4,4 milhões... Arrecadou-se um pouco menos, 3 milhões e 100, culminando em 72,2%. Tá? Temos abaixo aí as receitas do SUS, 36 milhões e 300 de previsão, e uma arrecadação muito boa, né? 49 milhões e 800, representando aí 37%. Realmente o governo federal repassou muito recurso para a saúde, né, no ano de 2021. Temos aí a as transferências, né, de compensações financeiras aí de recursos naturais. Os royalties estão aqui dentro, né? Os royalties recebidos aí das usinas de capim branco, embarcação, todas que possuem, né, a área alagada dentro do município. Então, fez uma previsão de 8 milhões e 800, arrecadou-se 9 milhões. Bem próximo, né, da previsão. Por último, o FPM, que é uma receita importantíssima também para o município, junto com a questão do ICMS. Então, ela fez uma previsão de 60 milhões, arrecadou 69 milhões e meio, um pequeno superávit aí de 15,7%. Essas seriam aí as principais transferências correntes aí recebidas pelo município de Araguari. Bom, as receitas de capital, elas tiveram uma performance também interessante em relação ao previsto, né? Então, na LOA, foram previstos aí 4 milhões e o município arrecadou 6 milhões e 100. Então, dentro desse recurso aqui, nós temos o recurso do Finisa, nós temos recursos repassados pelo Estado de Minas Gerais, pelo Estado, pela União, para investimentos, né, no município em geral, certo? E nós tivemos 2 milhões de acréscimo aqui em relação à previsão. Tá? Ele representa 50,79% de aumento aí de receita, tá? Bom, em relação às receitas,
então, também de Brumadinho aí?
Também. Obrigado pela lembrança. Receita de Brumadinho também está dentro desses 6
milhões
e 100. Foram 7 milhões?
E o Finisa um pouco... Ah, não, o Finisa vai cair o resto esse ano?
Vai. Conforme informação do planejamento, até junho ou julho, o restante do recurso vai entrar nos cofres da prefeitura.
Já pagou? Já tá na conta.
Se eu não estiver enganado, falta uma parcela, né?
Pelo que a gente viu ontem, nós recebemos um demonstrativo da prefeitura sobre os recursos em conta. Tem em conta mais de 40 milhões. Você viu, Tionzinho? Fica doido, né, o Gustavo? Não. Você não gerencia nós ficamos doidos para cumprir as emendas, fazer as coisas que a gente gostaria. Tranquilo. Então, eu entendo que você tem que ser imparcial, mas...
Vamos lá. Então, vamos falar das despesas agora. Então, nós falamos o que foi arrecadado, né, no exercício de 2021. E agora nós vamos falar das despesas do município. Bom... Vamos falar aqui das despesas correntes, que são as despesas do município para cobrir despesa com servidores, despesas com ações governamentais, com os programas governamentais, todas as ações, né, todo o custeio do município. Tá? Então, na LOA, né, para o exercício de 21, foram previstos aqui 370 milhões e 100. E o município executou, tá, liquidou 360 milhões e 200. Tá, isso representa 97,33%. Tá? Então, em relação ao previsto, houve uma... Não houve execução total do que foi previsto, né? Então, aqui nós começamos a observar que não foi, né, liquidada acima da previsão, certo? As despesas correntes, elas ainda representam uma parcela muito grande do orçamento. Ela representa aqui 90,2% do orçamento, tá? É claro que a gente tem que pensar em investimento também. Mas esse orçamento aqui, ele foi previsto priorizando as ações, né, os programas de governo, e também priorizou as questões de investimento no outro slide que eu vou demonstrar. Em relação aqui às principais despesas correntes, né, nós podemos aqui distribuir pelas principais categorias, tá, que seriam as despesas correntes, tá, outras despesas correntes, né. Nós temos aqui os juros, os encargos da dívida, e nós temos aqui a despesa com pessoal e encargos sociais. Em relação às despesas correntes, seriam todas as despesas aí do município, fora essas duas aqui, né? Então, colocando aqui custeio com todas as ações governamentais, o município fez uma previsão de 172 milhões e 800 e gastou, liquidou 168 milhões e 800, representando aqui 97,7%. Do previsto, né? Executou 97%. Em relação aos juros e encargos da dívida, fez-se uma previsão de 2 milhões e meio e liquidou 1 milhão e 900, tá? Representando 75,5% do previsto. Pessoal, encargos sociais, que é um limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós vamos falar um pouco mais à frente. Houve uma previsão de 194 milhões e 700 e houve liquidação de 189 milhões e 400, representando em 97,28% do previsto. Então nós podemos observar aqui que não há, né, não houve liquidação acima do que estava previsto.
É claro, okay, que isso aí também é devido à lei, né, do congelamento, à lei federal, que ficou um ano sem poder dar reajuste, melhorar algum salário de servidor, né?
Então, sim, também
abaixo da média,
o trabalho, né, de planejar, né?
Também, né?
Planejar e executar, né? Bom, aqui vamos falar das despesas de capital, né? Foi orçado ano passado, né? Orçado 2021, 28 milhões e 900 e foram liquidados 26,1%, representando em 90,27% do previsto, né? Ele representa 6,54% do orçamento, certo? Nesse slide aqui, ó, eu fiz um pequeno confronto entre as receitas arrecadadas e as despesas executadas para a gente ter uma noção do todo, né? Um resumo do todo. Então, dos 424 milhões e 400 arrecadados, o município liquidou, executou 386 milhões e 400.
Certo? Os restos a pagar.
Nós
não
vamos...
estão aí não, né?
É, está mais à frente, nós vamos chegar nele. Nesse confronto, nós podemos observar o cuidado, né, com o gasto em relação ao arrecadado. Então, nessa análise aqui, nós temos um superávit positivo de 37 milhões e 900. Então, no exercício de 2021, a prefeitura gastou muito menos do que arrecadou. Tá? Nós vamos demonstrar também o dinheiro que ficou em caixa, né, para que o município consiga aumentar esses índices aqui. Ó. Isso aqui é muito importante, né? Todo município precisa aumentar a parte de investimento. A gestão só consegue fazer isso com dinheiro em caixa. Então, é um trabalho, né, incansável e que está dando resultado. Né? Nós vamos demonstrar mais à frente. Bom, então nós falamos aí da despesa, receita. Vamos falar agora dos limites constitucionais aí do município, né, em relação à LRF no exercício de 2021. Gasto com pessoal em relação à LRF, ele representou aqui, gente, ó, 43,36%. O que isso representa? Que o município está gastando com pessoal, né, com folha de pagamento, 5% a menos do que a lei de responsabilidade permite no seu primeiro limite, que é o limite de alerta, que é 48,6%. Então, são 5% aqui a menos que o município está gastando em relação ao primeiro limite de alerta aqui estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Após então, esses 40... que a gente deduz aqui que, infelizmente, Araguari paga mal seus servidores. Está muito desatualizado. Tanto que os servidores da Câmara ganham muito mais do que os servidores da Prefeitura, que, às vezes, exercem o mesmo papel, né? Então, tem que ter um plano de carga de salários, né, Tchãozinho? Pode chegar até no 53.
Pode.
Por isso que a gente batalha tanto aqui, né, Tchãozinho? Tantas pessoas da prefeitura nos procuram para que a gente possa lutar, sim, em leis de melhorias.
Mas isso, falando aqui desses números, isso que os senhores falaram só pode ser feito se esse índice estiver em patamares menores. Correto? Se ele já estiver em patamares maiores, não se consegue implementar essas questões de plano de cargo e salário, criação de novos cargos.
E,
né,
criou também, por exemplo, na educação foram criados 50 cargos, criados não, foi feito um processo seletivo até que sejam criados os cargos, de cuidador de crianças com deficiência, então assim... Já aumentou muito o número de servidores. Na saúde, a gente vê que tem. Então, tem que medir isso aí, mensurar isso aí, para ver o que, que pode ser feito no plano de carga de salários. Eu quero estar do seu lado, viu, companheiro? Vamos estar juntos. No dos professores também. Então, contrataram mais 40 motoristas na educação, que está terceirizando todo o transporte escolar, né, Gustavo? E isso vai impactar aí, que aí vai... Quando é terceirizado também, impacta no custeio, né, de pessoal, né? Mesmo sendo terceirizado? Não, né?
Hoje em dia, não, né? Não. Por enquanto, não.
O bom do terceirizado é isso, né? Que não entra nesse... Mas a gente tem que olhar isso aí. É esse ano mesmo que o prefeito tem que mandar esse plano de carga de salários.
Só não pode substituir mão de obra. Você
e eu coladinha com o Tchãozinho, né?
Bom, mas enfim... Para atender toda essa demanda, né, das ações governamentais, dos programas, né, e da demanda por novos servidores, né, para melhoria do funcionamento da prefeitura, o município tem que estar adequado aqui para poder implementar essas ações. E esse índice demonstra, né, essa austeridade do município em relação ao gasto com o pessoal. Em relação à dívida, né, do município, perante a LRF, né, o município, ele alcançou apenas 8,6% do que ele pode contrair de endividamento. Né? Então, o limite, de acordo com a Lei do Senado Federal, número 40/2001, seria 120% da receita corrente líquida. Esse valor representa 488 milhões e 500. O município tem um endividamento hoje, né, a dívida consolidada de 42 milhões, que alcança aqui os 8,6%. Então, tem um campo aí grande para que o município, né, possa contrair os recursos aí para fazer os investimentos necessários no município. Em relação às disponibilidades, né? Naquela representação que nós fizemos aí, aquela apresentação, né? Parte da apresentação que demonstrou maiores receitas e menores despesas, o reflexo dela é aqui, ó, né? Nas disponibilidades. Então, se você arrecada mais e gasta menos, você vai ter mais recurso em caixa. Recurso em caixa para, a prefeitura, ela é importante para uma série de questões, inclusive para obter empréstimo com taxas menores no mercado financeiro. Então, essa questão de disponibilidade, ela é muito importante, né? Ela representa de forma muito significativa aí a boa gestão. Bom, então, em 31/12/2021, o município passou em caixa de um ano para o outro com 67 milhões e 100. Tá? Um número muito significativo. E que ao longo de 2022 vai poder executar com tranquilidade aí suas políticas públicas, né? Então, aqui nós temos aqui uma distribuição, né? Que seria 27,33% desses recursos, né? 18,4 milhões. Trata-se de recursos não vinculados. Seriam aqueles recursos que não são carimbados, né? O pessoal gosta muito de falar que os recursos que não são carimbados são recursos de livre utilização pelo município, mas que requer responsabilidade também. A outra parte, que seria 48,7 milhões, que representa 72,67% desses 67 milhões e 100, são recursos vinculados, né, e possuem destinação específica. São os recursos que foram comentados aqui. O de Brumadinho, ele possui destinação específica. Os da saúde, da ação social, da educação, certo? Então, todos esses recursos que possuem destinação específica. Bom, o item 5, né, da apresentação, nós vamos aqui demonstrar questão de restos a pagar e vamos falar também da dívida consolidada, né, em relação à distribuição desses valores. Os restos a pagar no exercício de 2021, eles totalizaram aqui 31 milhões e 600. Tá? Então, são despesas que foram empenhadas e despesas que foram liquidadas. Qual que é a diferença? O empenhado são despesas que serão executadas aí durante o exercício de 2022 ou talvez até 2023. Basicamente, estão ligados a grandes obras, né, que estão em andamento. Tá? A parte de restos a pagar processados, que seriam os liquidados, são produtos que já foram entregues à prefeitura ou serviços que já foram prestados. Eles representam 9.100.000 dos 31.600 e representam 28,87%. Tá? Esses 22.500.000 aqui representam 71,13% e são aqui os restos a pagar não processados que serão liquidados no exercício de 2022. Tá? A dívida consolidada do município, que eu falei agora há pouco, né, do limite de lei de responsabilidade fiscal, que o município possui um limite muito bom para contratação, né, ele alcançou apenas 8,6. Esses 42 milhões aqui, eles referem-se a empréstimos contraídos com a Caixa Econômica Federal, que seria essa maior parte aqui. Tá? O que, que seria esses recursos aqui com a Caixa Econômica, contratados com a Caixa Econômica Federal? Construção da ET e parte do FINISA que está sendo aplicada aí no município. Tá? Essa parte vermelha aqui, 2,8 milhões, ela foi contratada com o BDMG, também para programas, também para execução aí de investimentos em programas de meio ambiente, asfaltos, né? infraestrutura geral aí do município. Tá? Então ele representa aqui o BDMG 6,76% e a maior parte aqui, 93%, contraído com a Caixa. Né? Então, o município aí tem uma dívida consolidada de 42 milhões. O que, que seria essa dívida? Ela é paga, geralmente, a longo prazo. Isso não é uma dívida que o município tem que pagar esse ano. Tá? Essa dívida aqui ela vai ser paga ao longo dos anos. Então, são... É isso, é a ET. Essa parte da Caixa aqui foi para a construção da ET. Tá? Então, não é uma dívida de curto prazo, é uma dívida de longo prazo. Então, nós não podemos dizer que o município está endividado, porque as parcelas estão sendo quitadas mensalmente, de acordo com o contrato, tá? E as parcelas não atrapalham o fluxo de caixa do município. Bom, agora nós vamos falar das aplicações constitucionais, né? E muito importantes, né? Que são aí os investimentos na saúde e na educação. Em relação à saúde, o município aplicou no exercício de 2021, né, 151 milhões e 700. Um valor bem considerável em relação ao nosso orçamento, né, de 2021. E desses 151 milhões,7, 80 milhões aqui 200 referem-se à aplicação mínima de 15%, né, que é uma exigência constitucional. O município aplicou 26,79%, então aplicou bem a mais do que o previsto, do que o exigido, né, pela lei complementar. Então, praticamente que 10%, pouco mais de 10% a mais. Inclusive, é um tópico que vai ter uma apresentação específica, né? A contadora da saúde vai vir fazer a apresentação para a comissão de saúde, né, desta casa. Em relação à educação, o município aplicou 80 milhões, certo? Desses 80 milhões, 77,2 milhões aqui foram aplicados nos 25%. Tá? Então, o município também cumpriu, apesar da pandemia.
Quase, hein? É, quase.
apesar da pandemia,
quase que o prefeito
apesar
teve que
das
comprar
dificuldades.
Van. Ainda bem que comprou, né? Senão não tinha transporte esse ano também.
Então, teve um atraso, né, no início das aulas em função da pandemia. Então, a aplicação de forma mais robusta ficou um pouco prejudicada em função dessa questão. Mas, mesmo assim, o município aplicou o mínimo constitucional, certo? E sai na frente, porque muitos municípios não conseguiram aplicar nem em 2021 e nem em 2020. Inclusive, tem uma PEC que está tramitando no Senado, né, lá em Brasília. Se eu não estiver enganado, já passou pelo Senado, está na Câmara ou vice-versa. Essa PEC ela vai aliviar aí os gestores em relação a essa aplicação. Mas nós não vamos precisar preocupar com essa PEC, porque nós já fizemos a aplicação constitucional. Bom, essas seriam as considerações aí do Executivo em relação à nossa apresentação. Tá, espero que a gente tenha conseguido aí passar de forma objetiva essa parte aí do município em relação à execução orçamentária e o cumprimento aí das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Okay, como obrigado. Diz o antigo Zezão, que trabalhou comigo, né? Ele, mamão com açúcar, né? A gente nunca viu uma prestação de contas assim. Eu fico muito feliz com isso. Há um prefeito novo, entusiasta, que ele possa criar políticas públicas favoráveis ao povo, aos servidores, à educação, à saúde, com esse orçamento tão favorável, né? E a gente está aqui com o orçamento desse ano para 2022, no valor de R$ 445.429.000, é para 2022 esse aqui, e com certeza vai ter esse superávit primário também, né? Aí a gente gostaria de te agradecer, viu, Gustavo, pela apresentação, e chamamos agora os responsáveis pela SAI para fazer a apresentação do terceiro quadrimestre de 2021 em relação à Superintendência de Água e Esgoto. Esse é difícil. Melhorou um pouco, Luciene? Saiu um pouco do vermelho, a SAI? Deus abençoe que sim. Vamos ver como que está a situação da SAI. Queria falar para a Daiane e para a Fernanda que nós vamos fazer uma audiência pública em relação às emendas impositivas amanhã, né, Paulo? E eu gostaria de convidar vocês duas, que o Gustavo disse que vocês vão ajudar a dar uma força nesse sentido. Convida elas aí, Paulo, passa o convite. Luciene, seja bem-vinda, fique à vontade para falar a respeito da Superintendência de Água e Esgoto. E nós vamos acompanhando aqui através desse relatório que você nos entregou.
Bom dia a todos. A gente vai fazer uma breve apresentação do terceiro quadrimestre, né, de 2021. E em relação às nossas finanças, o primeiro e segundo quadrimestre foi muito ruim a nossa arrecadação. Porém, no terceiro quadrimestre até que nos surpreendeu, né? E nós vamos mostrar os números ali para vocês. passar, Gustavo. Então, a gente vai começar com as receitas corrente líquida. A nossa receita corrente líquida, em relação aos dois quadrimestres, foi muito ruim. Nesse, nos surpreendeu. A tarifa de água e esgoto ficou 90,29% a mais do que era previsto. A receita de juros e outras origens ficou 5,2%. A dívida ativa não tributária ficou 2,33%. A receita de aplicação financeira, 0,64%. E outras receitas ficou em 1,11%. Então, a nossa arrecadação no terceiro quadrimestre foi 12.345.382. Em comparação às metas... Em comparação à meta de arrecadação, nossa meta de arrecadação seria... R$11.200.000. Nós arrecadamos R$12.345.382,60, que significa um aumento de 10,23% em relação ao previsto, porque nos outros meses, nos outros quadrimestres, ficaram bem abaixo. A gente faz aqui.
Você acha que essa melhoria foi devido à situação de judicializar as dívidas, uma boa gestão da Cláudia, você considera
foi uma boa gestão
favorável?
E também o aviso, né, de corte, que andaram, a gente contratou uma empresa, né, até agora não, o contrato está suspenso, então foi feito alguns cortes, né, aviso de corte, as pessoas
então, que estavam... Então, boa gestão, muito... aviso de corte e judicialização?
Isso. E ajudou bastante a nossa arrecadação. Aqui nós temos o que a gente tem de arrecadação de pagamento com o pessoal. O PASEP, né, despesas com o pessoal, obrigações patronais e as sentenças judiciais, que totalizou um valor de R$4.915.747,64. Com relação à despesa de pessoal... E nós fizemos um comparativo do segundo quadrimestre com o terceiro quadrimestre. Do segundo para o terceiro quadrimestre, houve uma evolução de quase 6%. Vocês podem comparar ali, que a gente poderia ter gasto. E mesmo assim, o terceiro quadrimestre está incluso o 13º salário dos funcionários, né? Então, o nosso limite prudencial agora... está em 39,81% no terceiro quadrimestre. Em relação ao segundo quadrimestre, estava 33%. Mas aqui houve um aumento de 3.580, passou para 4.915, do segundo para o terceiro, por conta do 13º salário. Eu coloquei também as nossas principais... despesas continuadas que são um pouco os vilão da SAI, né? Combustível, 110 mil. Tarifas bancárias, 300 mil. Hipoclorito, 80 mil. Manutenção de veículos, 159 mil. Manutenção de bombas, 248 mil. Asfalto, 491 mil. Análise, 23 mil. CEMIG, 2.639. Tornissol de 58 e terceirização 1.228.000. Esse aqui são despesas pagas e não são despesas liquidadas, não. Despesas pagas. Aí o resto a pagar do terceiro quadrimestre de 2021...
Fala um pouquinho, fazendo favor. Então, a CEMIG, se foi no último quadrimestre, por mês é quase mais de 800 mil.
Exatamente.
Não,
600, 700 mil.
Por mês, isso. A CEMIG.
Isso, ela varia, ela não tem valor fixo, não.
Tá certo. E a gente perguntou da outra vez, a SAI já pensou em um outro tipo de geração de energia para diminuir tanto essas custas? A situação de ter a sua própria fonte de energia, tem tanto
situação aí hoje que dá certo, até nas casas, né?
Uhum.
Há um estudo sobre isso?
Olha, eu não sei se ainda há estudo.
Vamos pedir isso. É um absurdo por mês gastar mais de 800 mil de energia. Tem que pensar numa outra fonte, né? Então tá, Luciana.
Isso.
Em relação aos restos a pagar do terceiro quadrimestre, esse resto a pagar de 2020, esse de 1.473.000, é uma ação que está na justiça, que é da Prefisan, que construiu a ET. Então, está na justiça esse valor aí, esse saldo aí de resto a pagar de 2020. Essa paga de 2021 ficou em R$2.698.360,78. E hoje já está praticamente pago todos. Por quê? Por exemplo, a CEMIG, ela chega em dezembro, mas ela vence em janeiro. Então, você tem que deixar ela empenhada, porque a despesa... O empenho é prévio, né? Então, você tem que deixar ela pronta. E, no mais, eu agradeço a todos. Se tiver algum questionamento, a gente está aqui. Que eu puder responder, a gente responde. Que não tiver, vocês...
Nos outros momentos, a gente viu que a SAI estava passando por momentos cruciais. Você Isso. pode dizer hoje que a SAI está... Nós podemos dizer que mais um quadrimestre, dois, a SAI consegue ter a sua saúde financeira resgatada.
Só que já para esse quadrimestre, já, a arrecadação já caiu bastante.
Caiu?
Caiu.
Ah, tá. Então...
Caiu muito.
Então tá certo, obrigada. Tá,
muito obrigada a todos.
Eu que agradeço. Agora nós chamamos os representantes da FAEC, o Rúbio Nonato, o Juliano, o Jales e o Ronaldo para fazer a apresentação do terceiro quadrimestre de 2021 da Fundação Araguarina de Educação e Cultura.
Exatamente. Primeiramente, nosso bom dia a todos presentes. Bom dia, Eunice Mendes. Bom dia, Tiãozinho. Bom dia, Vinícius, Duarte, todos os servidores da SAI, pessoal da Prefeitura, Gustavo, contador-geral. Bom dia aos meus colegas de trabalho, Juliano, Ronaldo, também estava o Jales, nosso advogado da FAEC, que estava aqui e teve que dar uma saidinha. Todos os servidores da Câmara também, o nosso muito bom dia. Prazer imenso estar com vocês novamente nessa casa maravilhosa. Vamos começar aí, a fazer as leituras aí, que é bem curtinha também a da FAEC. A prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2021. Começamos com a despesa de folha de pagamento. Não teve indenizações por demissão. Despesa total com pessoal de R$248.148,21 na receita corrente de R$1.020.000. Discriminada aí a folha de pagamentos aí do presidente, vice-presidente, o tesoureiro, contador e o controlador. São os cargos comissionados esses aí, cargos próprios da FAEC, né? Então, passando para a página seguinte, a gente já tem os cargos concursados. Então, o nosso advogado, R$5.659,00, valor líquido aí de R$4.400,00. 4.543,26. O arquiteto nosso lá, que ganha 1.987,58. Historiador, 2.087,58. O contador, 2.973,65. Analista de sistemas que saiu, né? E depois até hoje não foi recompensado aí com mais um servidor novo, não teve outro concurso aí para poder ser preenchida essa vaga. E o nosso auxiliar administrativo, 1.618, podendo mostrar aí que é um time bem pequeno e que passa aí no que a Eunice Mendes falou bastante aí na defasagem do salário desses servidores. Inclusive, o time está todo aí empenhado, o nosso presidente também empenhado em mandar para a Câmara aí um projeto de lei complementar para poder ter a ajuda da Casa justamente para essa valorização, reconhecimento. E como se diz, o nosso presidente trabalha com a equipe bem reduzida e vem fazendo uma gestão na unha, né? Muito dependendo muito do trabalho desses meninos que trabalham nessa equipe aí, como se diz, que não teve feriado de fim de ano, não parou nada, para poder despejar os recursos que teve, né, na área artística em Araguari, que com certeza mobilizou e motivou muitos artistas nesse final de ano de 2021, coisa que eu, como artista, também nunca nem tinha visto, da mesma maneira que vocês surpreenderam aí com a receita de superávit da Prefeitura Municipal. É o mesmo sentimento que a gente tem da FAEC, está sendo um trabalho muito bem feito. A conta de Fundo Municipal da Cultura, o PEMIC, inclusive eu até trouxe aqui, ó, um dos projetos que foram feitos, o livro da dona Marilis aí, ó. É muito bom, gratificante para a gente que vê do papel, do empenho até a formalização do produto. Esse aqui, ó, Araguari, Décadas de Ouro, da escritora Marilis Alves do Nascimento. Então, assim, é um produto feito por esse recurso aí, PEMIC. Um dos recursos aí, um dos projetos que foi acontecido do quadrimestre, né? No último quadrimestre aí, de setembro a dezembro. Um exemplo aí do livro da doutora Marilis, da dona Marilis. Tem um total disponível nessa conta ainda para realizações em 2022, R$293.818,39. O PEMIC funciona através de projetos. Então envolve desde a apresentação de shows, livros, dentre outros, artesanatos. Então é uma coisa muito bem feita e bem ampla. A conta geral da FAEC hoje tem um total disponível aí de, até o fim de 2021, tem um total disponível de R$879.504. Teve um valor gasto aí de R$917.753. Teve um repasse da prefeitura, e bom evidenciar, com um repasse da prefeitura de R$1.240.453,75. Um rendimento de R$10.718,86. Essa conta é a conta do Fundo do Patrimônio. Ela recebeu da Prefeitura Municipal nesse período R$170.178,66, teve um rendimento de R$10.412,58, e até no dia 31/12/2021 ela tinha um total disponível de R$655.436,85. Fundo de Preservação do Patrimônio, outra conta também, separada mais a destinação de reformas, tudo que envolve a preservação do patrimônio público municipal. Recebeu recurso da Prefeitura Municipal de R$105.762,71 e teve um total disponível em 31/12/2021, R$111.270,64. É importante evidenciar aí o número das parcelas recebidas pela Prefeitura Municipal, né? O repasse, a junção da Prefeitura Municipal e FAEC está funcionando muito bem, e justamente aí valorizar os repasses feitos pela Prefeitura Municipal que também é uma coisa inédita aí para a FAEC, né? Uma coisa que não acontecia nos outros anos e nas outras gestões. Fundo de Incentivo Municipal à Cultura de Araguari, é o FICA, teve a parcela recebida da Prefeitura de R$ 274.556,33. Como se trata mais de projetos que vão ser mais realizados em 2022, então ela teve um saldo que fechou quase que nos 100% aí de R$ 234.896, mas está todos os projetos que vão ser realizados no ano de 2022, mas que foi antecipado aí pela Prefeitura Municipal no ano de 2021, no finalzinho do quadrimestre. Evidenciar aí a tão famosa lei para os artistas aí, a Lei Aldir Blanc, que teve uma conta aí, um repasse do governo federal total de R$ 816.547,17, e só nesse quadrimestre aí de setembro a... Ali tá maio, agosto, mas é de setembro a dezembro aí, ó. Desculpe a falha. Teve aí, ó, mais de... Para artistas e pessoas físicas, né? 59 artistas contemplados aí pelo edital 06, que foi seleção de propostas artísticas e culturais do E-Fomento. Se tratava de lives, se trataram de produtos que a FAEC comprou desses artistas, né? Um total aí de 59 artistas, um valor de R$ 147.500. Esse valor pago só no de setembro a dezembro de 2021. Teve um repasse também visando aí os mestres e contramestres de capoeira, os professores de capoeira, que comprovaram aí a sua atuação nesse quesito, né, com o edital 04 de 2021, que era o prêmio José Rodrigues Caetano, Sonuzuka. Além de 14 Capitão de Congada, aquela festa que entrou, a festa do Rosário, né, que foi tão grande na cidade de Araguari, aquela festa que mobilizou tanto aí, ela foi realizada muito com o empenho da FAEC, justamente tentando revitalizar e reconquistar tudo que estava se deteriorando. Se acabando, né, uma história da Congada, assim, que teve um grande apoio da FAEC nesse ano de 2021, a festa de outubro, onde mobilizou aí para mestres de capoeiras e capitões de Congada o valor de R$ 102 mil. Repasse para entidades sem fins lucrativos, valor de R$ 20 mil, também no E-Fomento, onde contemplava também pessoas jurídicas, né? Edital 06 também, seleção de propostas de artistas e culturais do E-Fomento. Repasse para entidades com fins lucrativos no valor de R$ 46.750. Aí são 5 propostas de artistas aí do pessoal com CNPJ, pessoas jurídicas, né? No edital 08, apresentação musical com atrações e com consagração local ou regional. Isso aí são shows que a FAEC já antecipou alguns pagamentos aí, está com esses shows pagos por essas bandas de Araguari. Então, provavelmente, aí, no ano de 2022, esses shows já vão estar com as datas compras aí, pagas pela FAEC, e vão ser executados agora no ano de 2022, ou da melhor maneira possível que a FAEC achar mais desejável.
Em relação à FENICAFÉ, a FAEC vai contribuir em algum desses shows?
Há uma grande movimentação interna lá da FAEC já para a FENICAFÉ, e com certeza os artistas de Araguari vão participar da FENICAFÉ.
Inclusive, problema da Aldir Blanc é que diminuiu o valor repassado a cada banda e grandes artistas hoje não podem ser pagos com esse recurso. Não foi isso a mudança na lei?
A Aldir Blanc, ela foi totalmente usada para artistas de Araguari. Ela não teve uma coisa assim destinada a artistas de fora, não. Então, o Diogo, nosso presidente, prezou muito deixar o dinheiro na cidade. Então, foi uma repartição feita toda para artistas de Araguari, para ações...
Numa situação geral, ela mudou nesse sentido, né? Diminuiu o repasse para que grandes artistas não fossem contemplados com essa lei.
Exatamente. Onde teve uma peneira, como se diz, teve uma peneirada e a areia fina que passou dessa vez, então, os pequenos artistas aí que foram contemplados. Isso aí já mostra mais uma vez o poder da gestão do nosso presidente.
Rubio, há uma intenção do presidente da FAEC de resgatar a nossa banda municipal?
A banda municipal ela fez a apresentação em dezembro. Foi resgatada em dezembro na ação natalina, nos grandes eventos do Natal de Araguari. A banda municipal do Seu João ela voltou a trabalhar justamente em dezembro. Ela está ativa, hoje.
Mas
ela está ativa.
Mas o Seu João não é de Cascalho?
Não, de Araguari.
Tá certo.
De Araguari, tá?
Tá.
Ela já voltou.
Então a gente pode convidar, se tiver algum evento, a gente pede através da FAEC.
Eu acho que sim. Assim, tá. Porque os shows deles já foram. Teve alguns que já foram executados, né? Mas eu acho que ainda tem um ou dois shows, não sei.
E uma pessoa, por exemplo, que escreve um livro, como que é o caminho que ela tem que seguir para que para que a FAEC possa ajudá-la e publicar esse livro?
Os livros são feitos de acordo com esse exemplo da dona Marilis aqui, é um exemplo do PEMIC, que é um recurso justamente onde abrange todos os setores artísticos. Então, vai ter a inscrição do PEMIC 2022, o escritor vai lá e se inscreve seu projeto, ele é analisado por uma comissão, se aprovado, ele é contemplado. Aí tem vários valores. Ele procura qual que é o valor que ele quer pegar. Se é um recurso de 10 mil, se é um recurso de 15 mil, se é um recurso de 20 mil. Então, esse exemplo que eu trouxe da Marilis foi executado nesse último quadrimestre.
Certo. Né? Em relação aos restauros, a gente sabe que vereadores do mandato anterior colocaram emendas impositivas para algumas obras que necessitam de restauro na cidade de Araguari. Esse ano de 2021, eu coloquei também um valor, se não me engano, de R$30 mil para restauro da capela lá do Fundão.
Do Fundão.
Você tem alguma notícia em relação à agilidade dessas emendas e dos projetos para esses restauros?
O Fundão ele já está com todo o trabalho de arquitetura pronto, realizado e pago. O projeto já vai passar para a fase de execução do trabalho, viu? Graças a essas emendas impositivas dos vereadores. Inclusive, falando em emenda positiva aqui, ó, outros dois exemplos que foram realizados nesse período, que é o livro Colorindo o Patrimônio Histórico da Cultura de Araguari, executado também. É um livro mais destinado a crianças, onde a criança vem e colore, faz todos os... É maravilhoso isso aqui, ó.
E quantos exemplares foram?
A primeira cota aí de 1.000 exemplares, 2.000 exemplares, esse de colorir.
Traz uns para a gente.
Vai fazer a divulgação assim que vai fazer a divulgação, lançamento, com certeza. A Câmara Municipal gostaríamos da presença de todos. Mas muito interessante evidenciar que foi feita pela nossa arquiteta Nayara, a própria arquiteta da FAEC. Então,
esse aí eu já vou ficar com ele,
né? Esse aqui é a amostra. Não, mas a gente vai trazer. Tá. Lógico, o Diogo quer trazer pessoalmente e justamente com convite para vocês. Então, ó, evidenciar que isso aqui, o livro de colorir, é destinação também de emenda positiva dos vereadores. Cláudio Coelho, na época, destinou um valor aí. E também aqui, ó, outro modelo maravilhoso, que a Araguari também nunca viu, ó, o peso desse negócio, que é o livro Logradouros de Araguari, feita pelas arquivistas do município. Ficou lindo isso aqui, ficou muito lindo. Um box feito pelas arquitetas de Araguari.
É um
box com dois volumes, dois tomos, né? Pela Juscelia Abadia Peixoto e Aparecida da Glória Campos Vieira, que são as arquivistas. E também vai vir os exemplares para vocês aqui, pode ter certeza, mas só para mostrar a qualidade, o quanto que a FAEC está se importando em qualidade, né? Em qualidade e muito importante divulgação do nome de Araguari. Uma coisa, um trabalho muito bem feito, fotos lindas e muito bem escrito. Então, com certeza, a hora que for o lançamento, isso aqui vai ser vai impactar bastante. E tudo isso devido ao trabalho incessante, mais uma vez, das verbas impositivas dos vereadores, mostrando o quanto é importante a destinação de recursos de vocês à FAEC, a destinação de recursos de vocês aos artistas de Araguari. Parabenizar, em nome de todos os artistas, o que vocês fazem aí. Parabéns. Pode ficar tranquilo que assim que tiver o lançamento oficial, a casa vai ter que estar em peso lá, porque vocês fazem parte intensamente dessas realizações aí culturais. Tenho restos a pagar aí de 1.003.974,30 e o processado foi 37.581,30.
E esses restos a pagar aí de 1 milhão não processados seria dívida de quê?
Os próprios livros vão ser pagos, foram pagos agora em 2022.
Já foi pago.
Né? Já tem a destinação do próprio telhado, né? Os restauros que estão sendo feitos agora estão sendo executados, mas foi tudo empenhado em 2021. Então, a ação tem demais, a FAEC está trabalhando bastante. Servidor tem de menos, então a gente agradece pelas emendas impositivas dos vereadores. Estamos muito alegres, felizes com a evolução da FAEC Araguari nesse período, muito contando com a junção, com todo o repasse da Prefeitura Municipal que está fazendo história, né, em fazer esse repasse tão pontualmente para a FAEC, dando oportunidade do nosso presidente, ordenador, poder executar todas as suas ideias, acreditando no trabalho da FAEC, valorizando os artistas, resgatando muitas culturas e, mais uma vez, reiterar que o time de servidores da FAEC e os concursados vão necessitar de vocês, vai vir um projeto de lei e eu tenho certeza que vocês vão analisar com todo carinho e vão apoiar da mesma forma.
Aumento de servidores ou um aumento de salários?
A princípio, os dois. Vai ter um novo concurso na FAEC para 2022 e, principalmente, a valorização aí dos servidores que já estão lá dentro e que movimentam toda essa família FAEC. Se tiver mais alguma pergunta...
Então, nós agradecemos a presença do Rúbio Nonato de Carvalho, contador da FAEC, que apresentou o relatório de gestão fiscal do último quadrimestre daquela fundação. E, na oportunidade, também agradecemos o contador-geral, Gustavo Alberto Silva Nazareno, a Luciene da Silva Andrade, gerente financeira da SAI, o Rúbio Nonato, o Juliano, a Raquel Rosa Domingues, a Fernanda Coutinho, a Daiane, o Jales e o Ronaldo Alves Pereira, o Jales Martins Rodrigues e os vereadores que com tanto carinho prezaram para ser membros dessa comissão, que eu considero de suma importância na Câmara Municipal. Todas as comissões permanentes são importantes, mas a comissão de finanças, tomada de contas, ela tem um raio-x da vida financeira do município em todas as suas e todos os seus órgãos, né? Como a SAI, a FAEC, a saúde, a educação. E a gente agradece a presença de todos e em breve a gente encontra novamente. Amanhã, vocês duas, e o Gustavo também é convidado. A todos um bom final de manhã e muito obrigada. A FAEC também foi convidada aqui. A gente colocou emenda impositiva para esses restauros. E a todos um bom final de manhã e muito obrigada.
Muito obrigado
a todos que contribuíram para a gente estar aqui hoje. Bruna, os meninos aí da TV, aquele que fica ali escondidinho. Muito obrigada e em breve a gente encontra novamente. Tchau.